Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
É isso aí, companheiro Candal. Mais um programa aqui na Rádio Petroleira, programa de número 383, hoje, dia 31 de outubro de 2017. E olha, companheiro, está sendo uma batalha enorme para a gente. Problema com a equalização do Plano Petros, o nosso acordo coletivo, enfim, eleições, vamos ter eleições aí para Caxias, 6-9, estamos apoiando aí uma chapa lá da categoria, chapa 2, e desde já a gente já vai pedindo voto aí para os associados, os aposentados, pensionistas, companheiros da ativa, vamos votar na chapa 2, para eleições lá de Caxias, para o Sindipetro de Caxias, vamos mudar essa direção, que infelizmente está agregada aí na linha do governo, na linha aí da Petrobras, na linha da FUP. Vamos tentar mudar isso aí, mais tarde, se nós ganharmos aí a chapa 2, podemos estar fazendo uma discussão aí se os companheiros continuam na FUPA, vem para a FNP, mas a verdade é que a FNP tirou ontem, na reunião da sua direção executiva, apoio a essa chapa 2 aí de Caxias. Então vamos partir aí, companheiro, que ouve aí o nosso programa Aposentado Presente, que tem conhecido na Redux, sindicalizada lá o Sindipetro Caxias, vamos dar uma força aí para a chapa 2, ok? E eu quero também, então, dar boa noite aí aos companheiros internautas, quero dar boa noite aí aos companheiros aqui da mesa, companheiro Furtado, companheiro Paulo Moreira, a nossa querida jornalista Rosa e o companheiro Jaime, ali naquele teclado, dando esse som maravilhoso aqui da Rádio Petroleira para a gente. E, então, já passo aí para os companheiros estarem aí fazendo os seus pronunciamentos iniciais. Passo aqui, eu vou mudar um pouco hoje para o lado esquerdo, eu vou aqui para a nossa querida jornalista Rosa, porque a gente está sempre aqui com o Furtado do lado direito, vai ser do lado esquerdo com você, Rosa. Boa noite.
Boa noite, esquerda viva, presente, no aposentado presente aqui. Bom, ouvinte, muito importante essa questão aí das eleições lá em Duque de Caxias, né, que o Roberto já chamou. Eu queria trazer aqui para o assunto do ACT, da próxima reunião aí, a rodada, que está marcada para o dia 3. E vou logo passando aqui para o Paulo Moreira, aqui do meu lado, para ele fazer os comentários aí, expectativas, Paulo.
Senhoras e senhores internautas, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Aposentado Presente. A expectativa sobre o ACT...
Sim. O que, que se são espera sombrias. Dessa rodada? São
As
sombrias?
As expectativas são bem sombrias.
Essa reunião marcada assim no meio de um feriado, isso traz alguma... avaliação, assim, de um esvaziamento ou não?
Não, eu acho que o mais importante do que está entre o feriado, né, a carta que ela mandou para os sindicatos.
Nós vamos ler já.
Dizendo que vai ter uma reunião no dia 3 e que a última proposta vai ser dada entre 6 e 10 de novembro. Então, isso aí está repercutindo mal, principalmente na FNP.
Quer dizer, não aceitou aquela proposta da federação, da FNP, de prorrogar essa negociação além do dia 10 de novembro.
Já foi mandado carta para lá e até agora não houve resposta. Vamos ver se eles darão essa resposta em mesa, né, Roberto?
Isso aí. Furtado, por favor.
Boa noite, companheiras e companheiros que nos dão o prazer da sua audiência. Agora, eu estava aqui observando o companheiro Paulo Moreira. Ele usou de uma frase super interessante que me parece que é o momento que a gente está vivendo, né? Sombria, né? Interessante isso aí. E na realidade eu já nem digo que seria sombria, para mim seria sinistra, né? Sinistra,
pode ser.
Até em função do que provavelmente deverá acontecer a partir já do dia 11. E essa reunião que o companheiro Roberto vai fazer a leitura, ela me parece que, além de sombria, sinistra, ela é atípica, né? É um dia, inclusive, de resguardo aí de todos nós aí, né? Em função do Dia dos Mortos. E me parece que há uma relação com referência a isso aí quando você fala sinistra. Companheiro, sinistra não, sombria. Companheiro Roberto.
Pois é. E nós temos, então, muitas coincidências a partir da semana que vem, entre o dia 6 e o dia 10. São várias coincidências que eu acho que é de propósito. Primeiro, sobre as eleições de Caxias, que eu comecei o programa aqui falando, que vai do dia 6 ao dia 9.
10.
Dia 9. A eleição vai do dia 6 ao dia 9 de novembro. E a apuração vai ser no dia 10. E que a FNP ontem tirou apoio à chapa 2. E a gente acredita que a chapa 2 seja a chapa mais indicada em defesa dos direitos, né, dos trabalhadores, de fato, contra a venda dos ativos da Petrobras e, principalmente, em questão do próprio Plano Petro, porque a direção atual hoje do Sindipetro de Caxias, ela está vinculada à FUP e que foram a favor da repactuação, e onde um boletim aí, antigo dele, ele diz que se não fosse isso, o plano Petro estaria pior, bicho. É brincadeira, infelizmente, é isso. A gente não consegue entender como é que as pessoas sindicalistas têm cara de pau de escrever certas coisas, mas é a política, né? E a política do aproveitamento do momento de partidos. Né? O PT ficou 12 anos e nós sabemos o que aconteceu dentro da Petrobras, dentro da Petros, e o que está acontecendo aí no país, né, em função de uma parte de sindicalista ligado a alguns sindicatos, outros sindicatos, e principalmente na direção da FUP, da direção da Petrobras e da Petros. E uns vieram até também lá de Caxias. Então, é lamentável que a gente tenha que começar um programa, está fazendo essas críticas. Então, nós estamos apoiando a chapa 2 por achar que poderá ser uma chapa que venha brigar de fato pelos direitos dos trabalhadores ativos, aposentados e das pensionistas, dos pensionistas. E quando eu falo essas coincidências aí para o dia 10 de novembro, é porque nós sabemos que no dia 10, dia 11 de novembro, tem aí a possibilidade de haver uma alteração nas leis trabalhistas. E a Petrobras, nesse acordo coletivo, ela empurrou, está empurrando aí há quase 2 meses, até o dia 10 de novembro. Prorrogou, inclusive, o nosso acordo coletivo para o dia 10 de novembro. E nisso, nessas coincidências aí do dia 10 de novembro, ela tem ainda a cara de pau de mandar um documento no dia 27 agora de outubro aos sindicatos da FNP, dizendo o seguinte: prezados, visando dar continuidade ao processo de negociação do acordo coletivo 2017 e com o intuito de apresentar a última proposta da campanha na semana de 6 a 10 de novembro, estamos agendando reunião para o dia 3 de novembro, às 10 horas, no Edicim, 3 de novembro. Todo mundo sabe que quinta-feira é feriado, dia 2. Na sexta-feira, dia 3, ela marca uma reunião e diz que a última proposta da companhia vai ser apresentada na semana de dia 6 a 10. Ó, então, para quê, de repente, essa reunião dia 3? Mas nós vamos lá, até para saber qual é a surpresa deles. E eu nunca vi isso, ela anunciar que vai apresentar uma última numa semana de 6 a 10. Aí que eu comecei a falar coincidência de 6 a 10, porque nós iniciamos falando que tem eleições de 6 a 9 em Caxias. E aí, companheiro, me dá o direito de eu pensar, não estou afirmando, mas me dá o direito de pensar que eu acho que ela quer esvaziar a participação dos sindicatos da FNP lá, apoiando a chapa 2 em Caxias, só pode ser. Além disso, todos nós sabemos que tem uma greve nível nacional, tirada em nível nacional de várias estatais, várias entidades, e aí os petroleiros estão também, aprovaram todos os 17 sindicatos, aprovaram participar de uma greve pela FNP dia 10, e me parece que pela FUP está botando a partir do dia 11. De qualquer maneira, onde eu falo, muita coincidência, ela dizer que vai apresentar a última proposta de 6 a 10, então dia 10 a possibilidade de uma greve nível nacional e aí eleições lá do Sindipetro Caxias do dia 6 a 9. Então faz com que a gente tire um monte, né, de pensamentos ruim com relação a isso aí. Então, como se não bastasse, nós, entrando lá no site da MS, nós vimos que a Petrobras está com um documento lá dizendo o seguinte, ela ainda não mandou isso para o sindicato. A MS inicia recadastramento de beneficiários ativos. Os beneficiários ativos até dia 15 de dezembro. Mas já os aposentados e pensionistas deverão realizar o seu recadastramento também pela via botão compartilhado do dia 10 de novembro, olha as coincidências, do dia 10 de novembro, a 31 de janeiro de 2018. Então, companheiro aposentado, pensionista, se prepare para mais um recadastramento agora da MS, da nossa MS, na Petrobras. A partir do dia 10 de novembro até dia 31 de janeiro de 2018. Então, 10 de novembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018. Muitas coincidências essas datas do dia 10 de novembro. E nós só tivemos uma rodada de negociação e na segunda ela já disse que vai ser a última proposta que ela vai apresentar no dia 6 até, sei lá, dia 10. Então, de coincidência, não sei por que essas coincidências todas, mas voltando agora para nossa reunião, que agora nós estamos em Assembleia Permanente de 15 em 15 dias, nós tivemos uma reunião hoje, né, dos aposentados e pensionistas no Sindipetro RJ, e tivemos uma participação do conselheiro eleito Ronaldo Tedesco, que mais uma vez fez um lindo esclarecimento sobre a questão desse déficit técnico do Plano Petro, sobre a equalização do Plano Petro, com mais calma, mais tranquilidade, até porque hoje tinha um número até menor de aposentados, porque nós estamos acostumados com uma reunião mensal, então hoje, de 15 em 15 dias, e tanto é que aí nós marcamos, em vez de semana que vem com 15 dias, vai ser dia 7. Portanto, a próxima reunião, a Assembleia nossa, vai ser terça-feira que vem, dia 7 de novembro, às 14 horas. E ele já se comprometeu, está presente, para estar enxugando mais alguma coisa e, principalmente, se vier acontecer mais alguma coisa aí até o dia 7. Então, eu acho que a palestra de hoje do Tedesco, como eu falei, muito tranquilo, muito boa em termos de esclarecimento e existe um grupo de trabalho feito pela Petrobras, onde nós solicitamos que tínhamos que discutir esse equacionamento, esse déficit do Petro, até porque a patrocinadora Petrobras deve uma boa parte desses 27 bilhões, e a Petrobras mandou para a Federação Nacional dos Petroleiros, liberando 2 vagas para a FNP e 3 vagas para a FUP. Então, 5 participantes e 5 delas, esse grupo trabalha com 10 pessoas. Veja bem, 5 da Petrobras, 3 da FUP e 2 da FNP. Eu acho que nós vamos brigar.
E 3 da Petro.
8, ainda tem 3 da Petro. Então, são 11 contra 2. 11 contra 2.
Mais
2,
um, né? Advogado da FUP e outro advogado.
Pois é. E aí, esse grupo está sendo composto, essas 2 vagas, pela FNP, a FENASP, o GDPAP, a EPET. E ontem ainda, na reunião da FNP, nós tiramos lá os nomes titulares para esse grupo de trabalho, do Ronaldo Tedesco, que é o conselheiro deliberativo eleito, e o Guinelso Camilo, que também já foi conselheiro, né, para estar representando essas 2 vagas aí pela FNP, e como tem uma vaga de assessor jurídico, indicamos o conselheiro também, Paulo Brandão, para assessoria jurídica. E como suplente deles 3, o doutor Rogério Derbe, advogado, que quem representa o GDPAP, o Fernando Siqueira, que também é conselheiro, representando também a IPET, no caso, e o Ada Edson Bezerra, que é também da coordenação da FNP. Então, esses três, Rogério, Ada Edson e Fernando Siqueira, estarão como suplentes na ausência dos outros três, para estarem lá suprindo os companheiros. E então, companheiro, o acordo coletivo está se enrolando. Vamos ver o que acontece no dia 3 e do dia 6 ao dia 10. Eu passo aí para o Paulo Moreira, para que ele possa estar fazendo também a sua análise sobre essas questões.
É isso aí, senhor Roberto. O negócio está meio brabo, né? Você começando por acordo coletivo, você nota que o negócio está difícil. Porque a última reunião que nós tivemos com a Petrobras, eu acho que, se não me falha a memória, foi dia 21 de setembro.
Sim.
Já tem mais de um mês que nós tivemos na mesa de negociação e ela não deu um ai.
Isso.
Entendeu? Inclusive, nessa mesa de negociação, ela fez a apresentação do que ela está querendo do acordo coletivo e as nossas solicitações, que eram 10 itens, nenhuma desses itens ela colocou em pauta na mesa de negociação. Só fez dizer que leu. Então, lê, qualquer um lê jornal, né? Agora, isso, participar das decisões são poucos. Então, eu acho que eu estou meio cético quanto a isso, sabe, Roberto? Agora, isso vai, para nós aposentados, infelizmente, é 1,73%, é 2% de aumento de benefício, como para os ativos também. Então, quem tem que fazer mais marola, chama-se os ativos. Porque eles, pautado naquilo que ela apresentou, eles têm umas perdas bem significativas. Você vê, hora extra, passa de 100% para 80%. Quer dizer, uma isso, perda, para quem é de plataforma, que é de operação, é um valor bem significativo. Outra coisa é as férias, né? Eles estão querendo... hoje a Petrobras paga integral as férias, é um salário. Então ela está querendo pagar as férias constitucionais, que é um terço, ela paga, e dois terços seriam, entrariam como abono. Ela pois diz, é. Mesa, eles estão tão... sei lá, não tem nem expressão para dizer o que é que eles são. Porque em mesa eles falam, não, não é uma perda nenhuma. Como não é uma perda, rapaz? Você perde nas férias, não é isso? Perde quando da tua aposentadoria, que na aposentadoria leva o salário, o salário de férias. A gratificação de férias é somado que nós pagamos a Petro pelo salário. Então, tem uma perda significativa também. São dois terços das férias que você deixa de computar para a aposentadoria. Então, entre outras, lá no Amazonas, né, eles perdem a gratificação da Amazônia. Eu não sei nem qual é o percentual. Não sei se o Roberto poderia dizer.
Não sei.
Mas deve ser, no mínimo, 10%, 15%, 20%, que eles devem andar a mais do salário do cara. Quer dizer, tudo isso é... não sei se é picuinha e o que, que é. E quanto às novas leis trabalhistas, né, eu fico meio assim porque eu acho que, de saída, ela não tem condições de colocar em mesa as novas modalidades da legislação trabalhista para prejudicar o petroleiro. Eu acredito que não. Para o próximo ano, sim. Para o próximo ano, sim. Inclusive, está sendo considerado uma série de itens dessa nova... reforma trabalhista, inconstitucionais, por muitos juristas.
Isso.
Entendeu? Então, se tá, assim que entrar no dia 11, provavelmente irão começar a questionar essas inconstitucionalidades no Supremo Tribunal Federal. Aí, provavelmente, ao entrar lá, fica tudo parado, né? Então, por isso é que eu acho que não é picuinha para entrar a reforma trabalhista. É picuinha para diminuir a Petrobras, para chatear os empregados, entendeu? É por aí. Agora, é aguardar, né, Roberto?
Ok. Companheiro Furtado.
Olha só, realmente, mas essa reforma, inclusive, viu, Paulo, hoje a gente fez um comentário com alguns companheiros, né? Numa leitura que nós fizemos, não lemos o conteúdo da matéria, tá? Lemos só a chamada do jornal. Mas já existem algumas empresas contratando baseado nessa reforma trabalhista. Entendeu? Já existe algumas empresas contratando isso aí. Então é um negócio extremamente complicado à medida que ela vai ser imposta. Lógico, evidente, até nesse fato que você está anunciando, que alguns juízes, já de uma certa forma, aquém de direito que pode questionar, está sendo feito esse questionamento, né? Evidentemente. Mas é aquela situação, você abrir uma brecha, isso aí realmente pode vir a acontecer. E como você mesmo falou, eu acredito que neste momento, até para não ter um acirramento mais profundo, talvez não faça, mas no próximo com certeza vai. Mas já há uma tendência com referência à perda das férias. Mas o mais interessante, Paulo, é... A gente sempre usa uma expressão, os números, eles não mentem. 2 e 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. Agora eles podem ser maquiados. Eles podem ser maquiados e dar uma informação equivocada, mas eles não mentem no sentido da numeração, né? Infelizmente, isso pode vir a acontecer.
Eu acho que quando você diz que já estão aplicando essa nova modalidade da reforma, me parece que é mais no trabalho intermitente.
Isso.
São essas, como é, Bob, essas coisas da vida. Eles contratam um final de semana que tem mais movimento, então contrata.
Periódico, né?
Justamente. Então, o camarada vai trabalhar 5, 4 horas e saiu, eu vi uma notícia, que a hora trabalhada nesse lugar é R$ 4,54. Quer dizer, deve dar o salário mínimo, R$ 4,54.
Eles são jovens, né? Eles usam muitos jovens.
Deve dar mais ou menos o salário mínimo.
Companheira Rosa, por favor.
A gente fica, exatamente como o Roberto colocou, né? A gente fica assim, são as informações que nos deixam assim um pouco perdidos. E o que vamos analisar com elas, né? Então, por exemplo, se tem por um lado a reforma trabalhista, com essa data alonga, né? Já desde que foi aprovada, diferente da previdenciária. Quer dizer, a trabalhista está aprovada, ela o que ela vai entrar em vigor. Determinaram essa data, 10 de novembro. Aí a gente começa a questionar, quer dizer, 10 de novembro, justamente é sexta-feira. 11 é o sábado, né? E aí tem também essa questão das eleições lá. Tem também a questão que o Paulo Moreira colocou aqui muito bem, que é com relação a essa questão de essa depreciação da empresa, do desmonte, que a gente sabe que vem também há longos anos, não é uma coisa de agora, mas que, ao entrar o Pedro Parente, o governo Temer, o que eles fizeram? Eles aceleraram esse processo, que é um processo que, né, todo mundo sabe que não começou de hoje, mas que tem sido muito acelerado. Né? E aí a gente tem os leilões, a volta desses leilões e um atrás do outro. Né? E o que acontece? Depreciando a empresa, o que eu acho mais também, concordo aqui com o Paulo, é que o quê? Deixa tudo muito chateado. Né? Então, assim, desmobiliza também o trabalhador, porque, né, aquela coisa de já está muito tudo ruim e ainda vem com esse ACT, né, retirando os direitos, ainda tem essa reforma que retira tudo que já foi conquistado, né? Então, assim, cria essa desmobilização também, né? E, assim, um exemplo muito simples, essa questão que atinge em cheio o petroleiro, né? E outros que têm essa questão desses trabalhos em turnos, que é a questão da troca de turno. Quer dizer, o que uma reforma trabalhista inclui lá que vai diminuir o tempo da troca do turno, né? Determinando que tem que ser em 15 minutos. Uma coisa que alguns lugares precisa ter mais tempo para ter segurança, para ter, né, para não haver risco de vida, de tudo, inclusive no entorno, como é lá a Reduc. Hoje já é feito com 50 minutos, uma hora no TABG. Eles não conseguem fazer em 50 minutos, porque tem a questão da barca, da própria Petrobras. Quer dizer, o que é isso? E aí a Petrobras mantém isso ali nas propostas. Né? É uma coisa que realmente nos deixa analisando que o objetivo é realmente causar esse transtorno todo.
Pois,
né,
é,
Roberto? Sombrio, é sombrio, adorei a palavra,
pois,
Roberto.
É, coincidência aí do dia 10 de novembro é muito esquisito, né? Mas eu quero também aproveitar que já está terminando aqui nosso tempo, faltam 5 minutos, informar que nós participamos do Congresso, 24º Congresso de Aposentado e Pensionista pela COBAP, lá em Recife. E foi boa discussão com bons palestrantes, né? Nós tivemos a Maria Lúcia Fattorelli mais uma vez dando uma aula da questão da cidadã da dívida, muito bom, bons palestrantes, e também tivemos lá alguns momentos que foi votado e aprovado também a COBAP, suas federações e entidades, a participarem dessa mobilização nacional do dia 10 aí, possível greve nacional do dia 10 de novembro. Então veja bem que a própria COBAP, com seu movimento de aposentado, está apoiando essa paralisação, essa participação aí do dia 10. Então, por isso que é estranho essa data da Petrobras, enfim, sem eleições e alterações, tudo para o dia 10. É muito esquisito. Mas também tivemos lá uma discussão, a tentativa de fazer com que o senador Paulo Paim venha a ser um possível candidato à presidência em 2018. Agora, é lógico que a cobrança é muito grande, porque, primeiro, ele terá que sair desse partido que ele está, o PT. Né? Então, isso vai ser a primeira coisa para ele ter até o apoio, apesar da discussão foi feita e há essa motivação, e não é de hoje, em lançar o senador Paulo Paim a presidente da República. Mas ele terá que deixar o partido dele. E é bom aqui frisar, mesmo sendo de PT, até hoje ninguém viu o nome dele em Lava Jato, em corrupção. Então é um raríssimo parlamentar que não está, pelo menos não teve seu nome envolvido em algumas falcatruas. Aí é uma pessoa que vem sempre colocando vários projetos de lei a favor, em defesa dos aposentados e pensionistas, em defesa de todos os trabalhadores, sejam negro, branco, idoso, criança, mulheres. Então, ele tem vários, né, projetos aprovados com relação aos trabalhadores. Espero que ele pense, claro que ele vai estudar, porque ele precisa de um apoio, não é só da COBAP, suas federações e entidades, tem que ter um movimento muito grande. E para qual partido ele iria? Então essa também é uma discussão, mas eu acredito que para o povo brasileiro seria uma boa opção, porque a gente não vê, num momento, nenhum mais que possa estar representando os trabalhadores. Infelizmente é isso. E vamos ver, vamos aguardar aí o desenrolar esses meses, eu acredito que até o final do ano, aí, sei lá, a gente possa estar com alguma coisa mais concreta sobre isso. Bom, eu quero ainda aproveitar para avisar que o tempo está estourando, que também no dia 7, agora, dia 7 de novembro, a partir das 5h30, os conselheiros, mais uma vez, o Fernando Siqueira e o Ronaldo Tedesco, estarão fazendo outra palestra sobre a questão aí da equalização do Plano Petros no Clube de Engenharia, a partir das 5h30, aqui na Avenida Rio Branco. Então, quem puder participar, isso aí está sendo voltado até mais para os companheiros da ativa, né, em função do horário, porque os conselheiros têm feito palestra em nível do Brasil aí afora, e eu acho bom os companheiros da ativa também procurar se preocupar com o nosso fundo de pensão, que pelo menos em coisa de 10 anos para cá, o único que se preocupava são os aposentados e pensionistas, assim como a própria questão da Previdência, que nós já se aposentamos, mas se eu não ver um movimento de ativo lá em defendendo a Previdência Pública, e para dizer que a CPI, né, fechou agora e foi provado que não existe déficit, existe rombo. Infelizmente, nós não vamos poder ler uma matéria que está aqui no jornal O Dia de Domingo, onde o senador Paulo Paim faz aqui uma explanação, e eu acho que é uma matéria bonita, até porque o companheiro Furtado, né, que está aqui do nosso lado da mesa, fez questão de passar para minhas mãos essa matéria, e está aqui o senador Paulo Paim, onde ele faz um comentário muito grande. Você tá,
ele apoia o Paim.
Claro. Ele diz aí, mesmo alterada, reforma da Previdência prejudica trabalhador. Mesmo alterada, com toda a participação dele e de outros, mas é bom, Furtado, isso aqui eu vou ler com mais calma, mas não vai dar para a gente ler agora.
Tira uma xerox
de qualquer maneira. A gente agradece aqui, né, essa matéria, e vamos guardar com carinho. Bom, gente, o nosso tempo está estourando. Eu quero lembrar que amanhã, quarta-feira, a partir de 1 hora nós temos uma reprise desse programa. Quarta-feira, 1 hora, às 10 horas e às 15 horas. O nosso 30 minutos hoje foi muito corrido. Eu quero, então, para finalizar a minha parte, lembrando que a próxima reunião nossa vai ser dia 7, terça-feira que vem, para voltar. Temos a nossa reunião na primeira terça-feira do mês. E não vai ser, então, 15 dias. Vai ser terça-feira que vem, né, daqui a, né, no dia 7 de novembro, para encerramento, companheiro Furtado, por favor.
Olha só, companheiro, depois eu acho que a gente precisa detalhar mais esse problema do recadastramento da AMS, né?
Sim.
Mais tarde, para ter um detalhe, né? Com referência a isso aí. Então, saudação, Jubras.
Paulo Moreira.
Senhoras e senhores, boa noite, até a próxima reunião.
Companheira Rosa.
É, não queria só deixar o endereço do site do Sindipetro RJ, é sindipetro.org.br, onde você tem acesso à TV Petroleira, à Rádio Petroleira, é o novo site do Sindipetro RJ, onde você tem acesso aos programas também, ao Aposentado Presente. Quem não puder assistir, né, ou rever, reouvir, nos horários que o Roberto sempre chama, estão lá disponíveis também para quando você puder e tiver um tempinho de estar ouvindo não só esse, mas todos os outros anteriores também.
Isso aí, então 10 de novembro, vamos para o Brasil, petroleiros presentes para impedir a reforma trabalhista e conquistar um acordo coletivo digno para toda a categoria. E
fora
sendo
a
assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente,
aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou... Programa Aposentado Presente.